aquele que vos chamou, aquele que vos chamou é fiel.
Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva o Senhor teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde a extremidade da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor.
Senhor, Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque eles mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. O evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, permite-nos refletir, aprofundar um gesto de Jesus em relação a uma pessoa que, segundo o evangelista, era cego. Possivelmente este fato marcou muito os discípulos porque eles guardaram o nome, filho de Timeu. Bartimeu. Possivelmente aquele cego realmente passou a seguir Jesus para valer. Inclusive o evangelista narra que ele passou, depois que foi curado, depois que teve a sua vista recuperada, a seguir Jesus pelo caminho. Minhas irmãs, meus irmãos, nós sabemos a importância que é enxergar. Quando a gente começa a ter dificuldade para enxergar, a gente já procura logo um oftalmologista e chega lá e fala: doutor, não estou enxergando muito bem não, o senhor arruma aí, né, esse negocinho que a gente usa assim, porque está ficando difícil. E alguns usam mais, outros menos, mas a gente sabe que é muito bom poder enxergar. Mas aqui não se trata desse enxergar físico. Tem muita gente que pensa isso. Pode até ser que Jesus tenha recuperado a vista do cego. Essa visão, esses olhos sensitivos, esses órgãos sensitivos que nós temos. Mas é que a gente pode pensar em algo que é mais importante ainda do que essa visão. Aliás, na língua grega, nós temos dois verbos para indicar o ato de enxergar, de ver. Um se refere um pouco a isso mesmo. Olha, eu enxergo vocês, eu vejo vocês, vocês me veem, nós vemos o mundo, vemos a natureza. É um olhar imediato, né? Eu vejo, não preciso de nada para me mostrar. Mas existe um outro verbo na língua grega que é usado principalmente no Evangelho de São João. Por exemplo, quando os gregos, aquelas pessoas, vão até os discípulos de Jesus e dizem assim: queremos ver Jesus. Não é o mesmo ver que nós usamos. Ah, eu vejo você, eu vi você, ou eu quero ver alguém. Não é. É um verbo que indica um ver em maior profundidade. É desse ver que a gente deve, então, se ocupar. Porque é esse ver, ou seja, esse enxergar, esse olhar, que é fundamental, está bem calibrado para o discípulo e discípula de Jesus. E aí nós sabemos que muitas vezes esse olhar, ele mata. Pode matar, como pode salvar. Aliás, algumas pessoas dizem assim que a gente se comunica muito mais pelo olhar, não é verdade? Muito mais pelo olhar. Às vezes você pergunta assim: está tudo bem? A pessoa: está. Você sabe que não está, porque os olhos dizem outra coisa, né? A gente vai se comunicando. Tanto é verdade que quando alguém encara a gente assim nos olhos, a gente fica numa confusão danada, tenta se esquivar, olha para outro lado, porque parece que o olhar do outro, quando atinge o nosso olhar, vai lá dentro, na alma, no coração, e parece que a gente fica quase que realmente assim desprotegido. Por isso que a gente desvia o olhar para outro lado, para não encontrar com o olhar das pessoas. Muitas vezes o nosso olhar é um olhar viciado, a gente enxerga errado. Ou enxergamos a partir dos nossos preconceitos, das nossas discriminações. Quantas vezes, né, a gente sai da comunidade, da celebração, dizendo assim: você viu a roupa de fulano de tal? Que pouca vergonha! É um absurdo! Eu fico às vezes pensando assim: será onde que está a maldade? Na pessoa que olha ou em quem veste a roupa? Mesmo que a roupa esteja inadequada, porque há de fato roupas adequadas e roupas inadequadas, isso é um dado objetivo, não é problema nosso o modo como a pessoa se veste. Problema dela. A casa aqui é de Deus. Se o dono quiser reclamar com ela, que ele fique à vontade. Mas você é tão filho quanto a outra pessoa, e não é dono.
E a gente, às vezes, se limita nesses olhares preconceituosos. Olhamos para as pessoas com os rótulos que a sociedade coloca nelas. E aí a gente olha mais a embalagem do que o produto em si. Não é à toa, então, que esse trecho do Evangelho está aí. É para a gente educar o nosso olhar, tentar olhar para as pessoas como Jesus olhava. E se a gente quiser, a gente poderia ficar conversando a noite toda aqui, eu sei que não é o caso, em relação aos olhares de Jesus. Por exemplo, né, se a gente até pudesse assim, fazer uma contemplação, uma imaginação mesmo, naquela cena da mulher que foi pega em adultério, como é que é o olhar dos outros? Como é que é o olhar de Jesus? Como é o nosso olhar? Diante daquele jovem, filho da viúva de Naim, o Evangelho diz assim: Jesus olhou para ele com amor. Qual é o nosso olhar para a juventude? Hoje é Dia Nacional da Juventude. Em Porto Firme, devia ter uns 3 mil jovens. Vocês imaginam o que é dar conta de 3 mil jovens com esse calor? Não foi fácil. Mas como é que a gente olha para os jovens? Como é que a gente olha para os pobres? Como é que a gente olha para os excluídos? Como é que a gente olha para aqueles que todo mundo olha com desprezo, com insignificância, quando olha? Porque muitas vezes a gente finge que não está vendo. Como é comum, né? A gente finge que não escuta, finge que não enxerga, parece cego. Então, eu acredito que Bartimeu enxergava mais do que a gente. Por isso que Jesus disse assim: olha, vá em paz, tua fé te curou, porque ele já enxergava. Talvez ele não sabia que enxergava. Precisava de Jesus abrir os olhos dele nesse sentido: você enxerga bem. Por isso que ele dá um pulo, joga o manto e vai seguir Jesus. A missão do cristão, nós estamos no mês missionário, encerrando, é essa, minhas irmãs, meus irmãos. Olhar com amor. Nós temos que transmitir, e não é com muita palavra, porque tem muita palavra por aí, né? O mundo está cheio de palavra. Mas a gente tem que transmitir para o mundo a confiança pelo olhar. Pelo olhar. As pessoas precisam ter esperança através do nosso olhar. As pessoas precisam dar este pulo que o cego Bartimeu deu para ir ao encontro de Jesus. Essa é a missão do cristão e da cristã no mundo de hoje. Contemplar as pessoas, o mundo, com os olhos de Deus. Encerro esse nosso momento de reflexão, essa homilia, recordando um fato, eu já aqui o apresentei outras vezes, mas histórias são sempre histórias e são muito bem-vindas. Certa vez, Dom Luciano estava lá na Cúria, que é o escritório central da Arquidiocese, fica em Mariana. Quem conhece Mariana, naquela rua histórica chamada Direita, Rua Direita, que vai chegar na Catedral. E, num dado momento, começou a ouvir um barulho, uma confusão, uma gritaria. Dom Luciano saiu de onde ele estava, lá na Cúria, e foi até a porta. Quando ele estava lá na porta, do outro lado da rua, ele viu a seguinte cena: um jovem, né, de barriga para baixo, com os braços para trás, com três policiais em cima, imobilizando o jovem. E um círculo de pessoas ao redor, xingando, falando isso, falando aquilo, porque o jovem tinha roubado uma daquelas lojas. E aí Dom Luciano se aproximou, né? Era típico dele essas coisas. Se aproximou, olhou assim, né, para o jovem, estava difícil porque o jovem estava com o rosto assim no passeio, e falou com ele assim: meu filho, por que você fez isso? Entenderam? Então, a gente precisa enxergar as pessoas como filhos e filhas de Deus. E antes do assassino, antes do jovem delinquente, antes de tantos adjetivos que nós colocamos nas pessoas, é preciso olhar para elas e ver que lá dentro, são filhos e filhas de Deus, nossos irmãos e irmãs. E dizer isso: por que que você fez assim? Não é que a gente vai passar a mão na cabeça, nada disso. Mas olhar, porque o olhar, ele salva, ele condena. E seria muito triste que os cristãos, as cristãs, seguidores e seguidoras de Jesus, com o olhar que têm, condenassem as pessoas. Matassem as pessoas, não enfiando a faca ou dando um tiro, mas simplesmente olhando com condenação, com exclusão. Peçamos também ao Senhor, corajosamente, o que Bartimeu pediu: Senhor, que eu veja o mundo, as pessoas, eu mesmo, como o Senhor vê. Senhor, que eu veja. Amém.